Senhor presidente, senador Paulo Paim, quero primeiro cumprimentar a Comissão de Direitos Humanos e Vossa Excelência e todos os seus componentes pela extraordinária reunião que hoje dedicou a ouvir testemunhos, inclusive do senhor William e da senhora Evani, agora ameaçados por defenderem as suas comunidades, os seus direitos, e cumprimento a todos aqueles que contribuíram com seus depoimentos. Eu estou, ao mesmo tempo, na Comissão de Constituição e Justiça, que está em votação de matérias, que eu preciso estar lá. Mas eu gostaria, senhor presidente, até por recomendação da Comissão de Direitos Humanos, Teotônio Vilela, presidida pela senhora Margarida Genevois, o ex-ministro da Justiça José Gregório é um dos que inclusive recomendou isto, que possa esta comissão, e peço até que seja este requerimento apreciado na próxima reunião, mas apenas mencionar que, como o programa Profissão Repórter na Rede Globo de Televisão do jornalista Caco Barcelos, quinta-feira passada, mostrou o problema das superlotações de nosso sistema penitenciário e com ênfase no estado do Rio Grande do Sul, mas que é um problema que ocorre em cadeias masculinas e femininas de todo o Brasil, que possamos dedicar um dia a haver aqui uma audiência onde, quem sabe, Vossa Excelência poderia nos proporcionar a possibilidade de assistir este documentário com a presença do próprio Caco Barcelos, e aqui convidar o chefe do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, Augusto Eduardo Souza Rossini, o responsável pelo sistema penitenciário gaúcho, Ayrton Michels, também o de São Paulo, secretário de Administração Previdenciária do Estado de São Paulo, Lourival Gomes, e Ângelo Roncalli de Ramos Barros, da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo. Eu escolhi alguns dos estados onde o problema parece ser muito grave, mas eu sugeriria que este requerimento possa ser distribuído aos membros da comissão, e até a próxima semana sugestões podem ser feitas, como que a senadora Marinor está fazendo, para acrescer eventuais nomes. Então, submeto para apreciação na próxima reunião, e já contando com a assinatura aqui dos senadores Cristóvão Buarque e Marinor Brito, porque eu mesmo não sou membro, mas eu já tendo obtido o apoio, e se Vossa Excelência quiser subscrever, me sentiria honrado já também, até porque toca um estado que é governado por nosso querido senador, governador Tarso Genro, mas ele, acredito, veria essa iniciativa como positiva, com uma certeza, vez que o programa teve grande repercussão. Eu peço licença, porque eu terei que estar votando na Comissão de Justiça.
Senador, no encerramento dessa audiência pública, nós vamos votar alguns requerimentos, e não vejo obstáculo nenhum que o seu requerimento seja aprovado extra pauta, deixando aberto aos senadores que queiram indicar outras representações para o debate.
Muito obrigado.
Ok, senador Suplicy. Então, o requerimento está aqui formalizado, só pede agora a assinatura dos outros senadores. Eu já assinei também. Nesse momento, antes de nós encerrarmos, eu vou conceder a cada um dos nossos convidados 3 minutos para as suas considerações finais. E daí nós iremos para o encerramento. Eu começo aqui com o senador Marinho.
Eu queria fazer uma sugestão, porque as considerações finais vão passar por todos, para o representante da OAB, o doutor Jaime, que a gente possa dar prosseguimento naquela tarefa de procurar o Conselho Nacional de Justiça, que recentemente esteve no Pará, né, para organizar um mutirão. Então, esses mutirões que estão acontecendo pelos estados, a gente poderia pedir ao Conselho Nacional que incluíssem os processos que estão sendo debatidos hoje aqui. né, que a gente pudesse pedisse prioridade na inclusão dos processos relacionados aos crimes de conflito no campo, os crimes agrários, etc. E a outra questão diz respeito à emenda 45, né, Antônio Sérgio, que direciona para federalizar os crimes contra os direitos humanos. Né? Isso passa pela Procuradoria-Geral da República. A gente pudesse fazer um documento comum da Comissão de Direitos Humanos ou visitar o Procurador-Geral junto com a Comissão de Direitos Humanos para fazer uma discussão e atualizar essa discussão. Né? O que pode ser feito? Por que não está sendo feito? Né? Se tem tanta demanda, se a gente sabe das dificuldades que acontecem nos estados, e não apenas pela falta de estrutura, como disse o Aragão, né, mas pela relação direta das oligarquias com o judiciário nas regiões. Eu acho que isso é muito, muito importante que seja feito, que isso possa ser uma conclusão aqui, e se tiver o apoio da OAB para que a gente faça isso conjuntamente, eu acho que vai ter um pouco mais de força.
No momento das considerações.
Já agradecer, senador, é porque o meu voo sai agora para o Pará. Se eu perdesse agora, eu não vou conseguir voltar, porque é muito.
Muito bem, senador. Dificultoso.
Eu queria agradecer, pedir.
Está liberada com nossos aplausos aqui pela sua.
Agradecer do fundo do coração as contribuições que
comissão.
Todos trouxeram para cá. Estou à inteira disposição. Obrigada. Bem,
passamos a palavra de imediato. Eu vou deixar o desembargador Gersino para o final. E Vossa Excelência foi quem abriu aqui os trabalhos no dia de hoje. Passamos a palavra ao procurador José Elaegues Marques Teixeira para as suas considerações finais. 3 minutos.
Senhor presidente Paulo Paim, demais presentes, gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada nesta audiência pública de colocarmos aqui a nossa posição, a nossa visão a respeito dos problemas relacionados com a violência no campo. E, como considerações finais, eu diria o seguinte: acho, pelo que nós temos observado, de extrema importância o que tem sido feito em alguns estados, inclusive no estado do Pará, a criação de varas agrárias, de delegacia agrária e de promotoria agrária. Nós vemos que essa medida que tem sido adotada nos estados, o Pará é um exemplo dessa medida, né? E a delegacia agrária do estado do Pará realmente tem feito um trabalho muito importante no combate à violência no campo. Então, alguns estados a gente verifica que há uma certa resistência na criação de vara agrária, promotoria agrária e delegacia agrária. Então, a nossa posição é de que esses organismos sejam criados em todos os estados da federação, especialmente naqueles que têm maiores problemas de violência no campo. Uma questão que foi mencionada aqui, a questão dos crimes de ameaça. Apenas eu trago para a reflexão desta casa, que é a Casa Legislativa, que é uma proposta que nem é minha, de uma promotora de justiça agrária no estado do Pará, a doutora Ana Maria, que mencionou que talvez fosse o caso de se criar uma espécie de ameaça qualificada, né, quando se trata de conflitos coletivos, especialmente no campo. Né, talvez fosse o caso de se pensar em modificar a legislação penal, criando essa figura da ameaça qualificada. E, por último, eu gostaria de registrar aqui, presidente, uma impressão que eu tenho. Posso terminar? Obrigado. A respeito de um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, que é uma comissão que foi criada em 2006, da qual integram, além da Ouvidoria Agrária, o Ministério Público Federal, representantes do Ministério da Justiça, Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente, a própria OAB também está nessa comissão. E essa comissão, ela tem feito um trabalho quase que silencioso neste país e tem dado uma contribuição. Eu digo isso porque eu estou há 2 anos participando dessa comissão, tenho 20 anos de Ministério Público, Então, tem alguma experiência no trato com o judiciário, na resolução de conflitos pelo judiciário e no que vem sendo feito hoje pela Comissão de Combate à Violência no Campo. E a impressão que nós temos é a seguinte: o judiciário brasileiro não está preparado estruturalmente, enfim, para tratar de questões de violência no campo, de conflitos coletivos. E essa comissão, ela tem feito um trabalho de suprir essa lacuna que nós temos hoje, né, dando uma contribuição extraordinária na resolução de conflitos no campo, especialmente na prevenção dos conflitos. E dou um exemplo: semana passada nós tivemos em Uberlândia, e havia um conflito, aliás, ele existe, está lá ainda, né, numa fazenda no município de Prata, onde os trabalhadores rurais estavam dispostos ao enfrentamento, né? O fato de a comissão se estar lá naquele dia, né, e, enfim, né, dialogar com os trabalhadores e adotar alguns encaminhamentos, vamos dizer assim, pacificou, pelo menos provisoriamente, a questão. Então, ali, certamente, ia acontecer, né, um conflito sério, né, de enfrentamento entre os trabalhadores rurais e enfim, a empresa lá que atua na fazenda que, de interesse dos trabalhadores. Então, eu gostaria de registrar isso, presidente, e acho importante que essa comissão tenha apoio, né, dessa Comissão de Direitos Humanos, enfim, dos órgãos de governo relacionados à reforma agrária. É uma comissão realmente que tem feito um trabalho, não porque eu esteja participando dela, até porque não tenho condições de ir a todas as reuniões, porque toda semana essa comissão está em algum lugar do país. Vou nas reuniões que me é possível, né, dado que tenho outras tarefas no Ministério Público, mas às vezes que tenho participado das reuniões da comissão, tenho saído de lá realmente muito satisfeito, né, com o resultado que se tem obtido. E era isso, presidente. Muito mais bem. Uma vez, obrigado pela oportunidade.
Tudo bem, procurador. Meus cumprimentos ao procurador-geral regional da República, da primeira região, doutor José Elaegues Marques Teixeira, que, durante toda a sua exposição, no primeiro momento e agora, percebido o compromisso com essa causa, que é a causa de todos nós. Passamos a palavra ao doutor Jaime Ashfaga Filho, conselheiro federal da UAB.
Em primeiro lugar, eu queria tentar responder a pergunta do
Cristóvão
Buarque, que, aliás, é um dos orgulhos para nós pernambucanos. Como pernambucano, eu me sinto na obrigação e com o desejo de dizer isso. Enfim, eu não consigo vislumbrar, senador, uma maneira de podemos estudar mais isso, de fazer com que sua proposta vire realidade sem ela ser, assim, alegada como inconstitucional, sem ela ser inquinada de inconstitucionalidade. É uma questão difícil, preciso ser melhor estudada. O que a gente pode fazer, o que a gente está tentando fazer aqui, que também é muito importante, que é tentar punir quem já está com a investigação concluída, onde há indícios, provas, com processo em curso, para que não prescreva, etc., esse esforço junto ao CNJ, etc. Era bom que pudéssemos fazer essa lista, esse inventário, a partir de sua proposta. Eu me proponho a estudar, junto conosco lá da UAB, estou à sua disposição também, mas tenho dificuldade de ver a concretização dessa proposta como possível dentro do esquema constitucional que nós temos, né? Porque também a gente não pode concretizar uma proposta, não seria de bom alvitre, para depois ela vir e ser objeto de declaração de inconstitucionalidade. É preciso que a gente faça isso com cuidado, até porque o Supremo pode e deve, se assim achar, declarado inconstitucional, né? Quer dizer também, senador, que também fico estarrecido quando vejo o Estado brasileiro, lato sensu, né, com todas as suas forças, dizer que não pode dar garantia de vida a todos os ameaçados. Acho que é preciso que nós renovemos esses esforços, essas cobranças, porque não é possível que aconteça um caso só sem o amparo do Estado. Afinal de contas, são centenas de pessoas que estão correndo risco de vida, com mais ainda familiares correndo risco de perder seus pais, suas mães, etc. A federalização acho que é um caminho importante, vamos trabalhar nesse sentido. É, inclusive foi lá em Pernambuco que conseguiu-se a primeira federalização no caso do assassinato do advogado Manuel Matos. Foi um pedido nosso quando eu era presidente da OAB de Pernambuco e naturalmente tem que ser feito através do Ministério Público, né, que tem legitimidade para isso, como o doutor Antônio sabe. E eu acho também que é uma proposta a ser perseguida por nós todos, a criação, como disse o nosso nobre representante do MP Federal, de várias agrárias, promotorias agrárias, delegacias agrárias em todo o Brasil, além de ver com muito bons olhos sua proposta da criação de um tipo de ameaça qualificada, quer dizer, do estudo de uma proposta com a finalidade de se criar um tipo penal específico. Eu acho que depois nós poderíamos entrar em contato para discutir um pouco melhor essa proposta. A OAB poderia encampar, talvez, essa proposta da criação desse tipo penal específico. Eu vejo com muito, muito bons olhos, acho muito lúcido e muito importante essa contribuição, de modo que é isso. Eu quero agradecer mais uma vez e me colocar à disposição ainda mais uma vez também. Obrigado, senador Paim. Parabéns mais uma vez pela sua ideia.
Cumprimento, doutor Jaime Asfoga Filho, que falou pela OAB. E só para lembrar que nós falávamos aqui, procurador, que essa é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se alguém nos apresentar aqui uma minuta de projeto em nome de uma entidade de caráter nacional, eu acato como presidente da comissão, indico o relator e, naturalmente, no momento que eu acatei, é porque eu vi que o projeto é de interesse da Comissão de Direitos Humanos e da sociedade brasileira. Indico o relator. O relator dá o parecer, a gente aprova a iniciativa e ele começa a tramitar no Senado e depois na Câmara em nome da Comissão de Direitos Humanos, respeitando a entidade de origem que foi a que fez a proposição. Então fica essa possibilidade de encaminharmos esse projeto junto. Passo a palavra agora ao padre Dirceu Fumagalli, que aqui representa a CPT, coordenador da Comissão Pastoral da Terra.
Obrigado, senador Paulo Paim, e quero também parabenizar pela iniciativa, acho que foi de extrema importância. E a CPT, ela sente-se contemplada, não por mérito, mas quando ela faz esse trabalho, esse serviço de registrar os conflitos e de vir a público também explicitar essa realidade, o objetivo é esse mesmo, é de provocar o debate, chamar a atenção da sociedade brasileira e dos organismos responsáveis para uma realidade que muitas vezes parece-me assim, meio que relegada à questão do campo como um espaço ultrapassado, ou que onde a paz se estabeleça, onde viver no campo é muito bom, né? A gente respira o ar puro e assim por diante, que a gente já não respira mais o ar puro, porque a gente só respira o agrotóxico e a gente não vive em paz porque é extremamente ameaçados. Então, acho que é importantíssimo, acho que o peso que se deu a essa audiência, a participação de muitas entidades convidadas e se colocando num único objetivo de interação e de supressão desse problema. Eu queria aqui registrar três questõezinhas a essa casa, básicas, né? Uma que o William já reforçou também, por aqui vai passar a questão dos ajustes do Código Florestal, da extrema importância para isso. Eu acho que vale a pena a gente reforçar isso. Nós estamos em plena campanha do limite da propriedade, passará por aqui, quem sabe essa comissão pode inclusive propor uma PEC para limitar o tamanho da propriedade, que é uma questão absurda no Brasil, que pode ter propriedades com milhões de hectares, né? Isso em países desenvolvidos, e nem tão desenvolvidos assim, já tem o limite da propriedade, e nós temos que fazer isso. Quanto maior o tamanho da propriedade, maior é o poder econômico, inclusive, que gera violência no campo. E depois, a questão do trabalho escravo, que é uma das grandes situações de violência dos direitos da pessoa, e que já faz 10 anos que está engavetado isso aí pelos poderes legislativos,